something. Ora, dou as boas-vindas aos representantes da Diretiva Ultra 21, que nos vêm falar da aplicação prática do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, consagrado na Lei nº 39 de 2009, de 30 de julho, na redação em vigor dada pela Lei nº 40 de 2023, de 10 de agosto. Temos o Presidente da Direção, João Pedro Martins Saraiva do Nascimento, Vice-Presidente João Filipe Cunha Bernardino e Presidente da Mesa da Assembleia Geral, João Tiago Rolo Maurício Marques. Sejam bem-vindos e, sem mais delongas, pergunto quem é que vai usar da palavra. Como sabem, dispõem de 10 minutos, podem dividir o tempo entre vários oradores, se assim o entenderem. Portanto, Sr. Presidente da Direção, presumo,
da mesa
da Assembleia Geral, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu começo por apresentar os meus cumprimentos aos senhores deputados, agradecendo a sua presença e também agradecendo a esta comissão, na pessoa do Sr. Ilustre Presidente, pelo facto de ter aceitado o pedido de realização da presente audiência por parte da Associação Diretiva Ultras 21. Não é a primeira vez que aqui vimos esta Casa da Democracia, inclusivamente a convite desta mesma Comissão, e vimos aqui com todo o gosto e sempre com o intuito de contribuir positivamente para o processo legislativo na temática da violência do desporto, mas não só, e acima de tudo o que nos traz hoje são os direitos dos adeptos dentro da legislação que está em vigor. E trazemos à atenção dos senhores deputados diversas temáticas que estão relacionadas não só com os associados desta associação, mas, acima de tudo, com os milhares de adeptos que todas as semanas frequentam recintos esportivos no nosso país, nas mais diversas modalidades e escalões de formação. E esses cidadãos, só pelo simples facto de serem adeptos de desporto e de frequentarem recintos esportivos, e muitos deles por se identificarem com os grupos organizados de adeptos, sentem na pele todas as semanas uma discriminação negativa. Discriminação essa que é promovida, acima de tudo, e antes de mais, pela própria lei. E uma discriminação que, no nosso entender, não pode ter lugar num Estado de Direito Democrático como é o nosso, no qual as atribuições coletivas de culpa não podem ter lugar e não podem continuar, acima de tudo, a ser uma realidade no fenómeno desportivo português. Que se identifique, que se puna e que tenha atenção a quem prevarica, sim, claro, sempre, óbvio que é isso que nós defendemos. Mas se dê igualmente uma liberdade necessária a quem se quer limitar.
Desculpa, de interromper, mas peço-lhe que aproxime um pouco o microfone, porque lá
com
no
certeza.
Fundo da sala estão com dificuldades em
Muito
acompanhar.
Bem.
Faça favor.
Muito bem. Como eu estava a dizer, que se deve identificar e punir quem prevarica, claro que sim, nós somos os primeiros a reconhecer essa necessidade. No entanto, deve existir igualmente a liberdade necessária para quem se quer limitar a apoiar e a ser uma parte preponderante e positiva do espetáculo desportivo. É nosso entendimento que o tempo já decorrido desde a última alteração que se reveste de manifesta urgência à revisão do atual regime jurídico em vigor. A última alteração legislativa com a Lei 40 de 2023, 10 de agosto, ficou marcada pela positiva, pela revogação do cartão do adepto, o que é algo que nós naturalmente saudamos. No entanto, ficou marcada, a nosso entender, pelo lado negativo, pelo excessivo aumento da carga repressiva e do regime sancionatório e, acima de tudo, pelo facto de não se ter dado o passo natural seguinte, que passaria não só pela revogação do cartão do adepto, mas a revogação das zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos, vulgo SIAPs, cujo cartão dava acesso às mesmas. E o primeiro ponto e a primeira temática que aqui trazemos é exatamente essa. No nosso entendimento, não faz sentido absolutamente nenhum, tendo-se revogado o cartão do adepto, se continua a permitir a existência destas zonas nos recintos esportivos. E a realidade tem demonstrado que o objetivo é levar os gols para dentro das mesmas e que isso não aconteceu. Além disso, olha-se para a realidade e, com exceção pontual, julgo eu, do Estádio do Dragão, elas continuam praticamente vazias. Isso tem dois impactos, um financeiro nos clubes de cidades esportivas que perdem receita e o segundo nos próprios adeptos que têm interesse a ceder a estádios que, por vezes, dizem que estão lotados e estas zonas, depois, de, às vezes, centenas ou milhares de lugares, estão despidas de adeptos. Ligado com isto, há outro ponto importante, porque a lei atual prevê para se entrar com material de apoio, bandeiras, estandartes, faixas, etc., só nestas zonas é que é permitido. E, portanto, é necessário também rever essa previsão legal e revogá-la para que se volte a uma situação de normalidade que durante décadas ocorreu em Portugal, em que os adeptos eram livres de acederem ao recinto esportivo, ficarem onde entendiam, apoiar como entendiam e levar os adereços de apoio que bem entendiam, desde que, obviamente, não violassem as regras legais quanto ao combate ao racismo, à xenofobia, à violência e à intolerância. Um ponto ainda ligado com este e que tem a ver com os gols, nós somos um Goa, a verdade é que, não, apesar de fazer sentido, todo o sentido, ter um protocolo celebrado com os clubes ou sociedades esportivas para se obterem apoios, não faz sentido absolutamente nenhum que na lei continue a estar previsto que sem a existência desse protocolo, portanto, sem a validação do clube ou sociedade desportiva, os GOAs estão numa situação de ilegalidade. Portanto, como aconteceu com o nosso caso, um GOA que estava registado junto à PCVD, que estava disponível para, e assim esteve, e assim aconteceu durante diversos anos, para dar os seus dados dos seus associados e colaborar com as autoridades, de repente, devido a um litígio momentâneo com o clube desportivo que apoia, passou a estar numa situação de ilegalidade e ser tratado como um grupo de criminosos, o que entendemos que não é de todo razoável e que deve merecer a atenção de parte do legislador. Um segundo ponto, nós entendemos que pela primeira vez, e somos apoiados pela PDA nesse entendimento, que na tradição legislativa nacional e naquilo que se quer que seja uma democracia moderna e vanguardista, o legislador deve olhar para os adeptos também do ponto de vista dos seus direitos e não apenas das suas obrigações. Portanto, lançamos também este repto aos senhores deputados de que inovem a nível legislativo e que olhem para os adeptos a nível da previsão legal, também do lado dos seus direitos e não apenas do lado dos seus deveres e das suas obrigações. Um terceiro ponto que aqui trazemos tem a ver com a necessidade que sentimos de se criar uma regulamentação especial da atuação das forças de segurança e que estão encarregues do policiamento de espetáculos esportivos. E quanto a este ponto, uma nota prévia. Que seja óbvio e que fique claro que nós respeitamos os membros das forças de segurança, muitos deles fazem inclusivamente parte de GOAs, assim como respeitamos a sua missão primordial, que passa por fazer cumprir a lei e garantir a segurança dos cidadãos. A questão é que essa segurança fica em causa de cada vez que nós vemos existirem intervenções que são completamente injustificadas e desproporcionadas, como todos vimos acontecer recentemente, quer no Estádio do Jamor, quer na Vila das Aves. E quando isso acontece, a quem é que os adeptos se queixam e de quem é que os adeptos se queixam? Porque, uma parte das vezes, os membros das Forças de Segurança apresentam-se com a cara tapada, uniformizados, mas sem qualquer identificação, quer da unidade a que pertencem, quer a sua própria identificação enquanto membro de uma Força de Segurança. E, portanto, tornam-se seres perfeitamente anónimos. Nós queremos que já é tempo de se olhar não só para o lado que se exige aos adeptos, identificação e etc., mas também para este lado dos direitos que os adeptos têm que ter, de se poderem queixar, se poderem defender de atuações que são ilegais e que são desproporcionadas. Sendo que nós defendemos, obviamente, que o trabalho legislativo tem que ser feito a par e passo, quer com os adeptos, quer também, acima de tudo, com as forças de segurança, que são as maiores interessadas em que tudo corra bem e que não fique a sua imagem manchada de qualquer forma. Um quarto ponto que aqui trazemos tem a ver com a previsão legal que já existe do safe standing. Foi algo que nós viemos aqui a esta casa em 2019 propor, foi acolhido, congratulamos, obviamente, por isso, mas envolvidos 5 anos não existe qualquer aplicação prática desta medida, não existe qualquer clube ou sociedade esportiva que tenha implementado esta medida. E a nossa vez faz sentido, se quer olhar de novo para esta previsão e, em vez de ser uma possibilidade, torná-la uma obrigatoriedade, pelo menos nos estádios de maior dimensão, que estão neste momento todos eles a ser modernizados e revisitados por parte dos clubes, e, portanto, poderiam merecer essa atenção também por parte do legislador como obrigatoriedade. Um quinto ponto que aqui trazemos tem a ver com a temática do consumo ou com a permissão de consumo de bebidas de teor alcoólico reduzido na generalidade dos locais dentro dos recintos esportivos. A lei neste momento já prevê, depende de um parecer prévio vinculativo da Força de Segurança e só para as zonas determinadas dos recintos esportivos. Ora, todos os estudos que foram realizados até à data sobre esta matéria, a nível internacional inclusive, permitem concluir que não existe qualquer correlação entre o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos recintos esportivos e a prática de atos de violência dentro dos mesmos. E aqui posso-vos dar um case study, o caso das competições europeias, onde já é permitido, e o caso de adeptos portugueses que participam nas mesmas, que visitam diversos estádios pela Europa, Holanda, Alemanha, Inglaterra, onde esse consumo é permitido e nunca existiu qualquer caso de violência associado ao facto dos adeptos portugueses terem feito esse consumo nesses locais. Sendo que, se permitirmos esse consumo de forma generalizada, obviamente dentro de certos parâmetros que a lei já prevê de limite de consumo por pessoa, existem dois grandes benefícios. O primeiro, financeiro, para os clubes e sociedades esportivas que obtêm dia de jogo uma receita maior. Por outro lado, a nível de segurança, porque permite que as pessoas tenham um fator de atração para entrarem mais cedo nos recintos esportivos, a revista é feita com outro tipo de atenção e cuidado e evitam-se muitos incidentes que são criados pela mera tensão de estar numa fila durante meia hora ou uma hora para entrar num recinto esportivo. Portanto, nós entendemos, não faz sentido continuar a discriminar negativamente os adeptos que frequentam um recinto esportivo quando, por exemplo, num camarote, toda a gente sabe, é de senso comum, consomem-se bebidas alcoólicas, algumas de teor elevado, seja vinho, seja bebidas brancas. Portanto, não faz sentido continuar a existir esta limitação na nossa opinião. O último ponto que aqui trazemos, e que sabemos que é um tema sensível, sabemos que é um tema complexo, mas é um tema que nós temos vindo a abordar também de forma aberta, franca e honesta, e entendemos que é assim que deve ser, que tem a ver com a proibição de utilização de engenhos pirotécnicos e o caminho que nós entendemos que deve ser feito para a sua legalização. e vou dar aqui alguns dados para os senhores deputados poderem refletir. No último RAVID, que foi publicado pela PCVD, e refiro-me à época desportiva de 22-23, porque quanto a 23-24 ainda não foi publicado o RAVID, existem diversas conclusões das quais nós podemos socorrer. A posse e uso de artigos de pirotecnia é a tipologia de infração mais prevalente na primeira liga de futebol, com 71,95% dos incidentes registados. A título de curiosidade, o segundo são as infrações do promotor relativas com a segurança do espetáculo desportivo. E a terceira são incidentes relacionados com a venda irregular de títulos de ingresso. Ora, o incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância não figura sequer neste top 3 e passou, da época anterior, de 78 incidentes para apenas 16 na época de 2022-2023. Também a título de curiosidade, a PCVD, nesse mesmo período de tempo, aplicou 374 medidas de interdição de acesso a recintos esportivos e dessas, 86,6% são relacionadas com a posse de utensílios pirotécnicos e apenas 7,2% estão relacionadas com práticas de atos ou incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia ou à intolerância nos espetáculos esportivos. Apesar de não estar compilado ainda em RAVID, nós fizemos a consulta dos dados no site da PCVD relativamente à última época desportiva, portanto, de 23-24, e aquilo que concluímos é que na última época apenas existiram em competições profissionais, e aqui eu já estou a largar da primeira liga para a segunda liga de futebol, apenas 14 ocorrências relacionadas com o incitamento à violência, ao racismo e à xenofobia e intolerância. Nós entendemos que estes dados devem merecer, obviamente, uma reflexão legislativa, porque, pelo seguinte, considerando a dimensão do nosso país, aquilo que nós verificamos é que não existe em Portugal neste momento uma violência no desporto, e muito menos relacionado com as competições profissionais e com os grupos organizados de adeptos. A legislação existente tem uma aplicação que é maioritária nas competições profissionais, como todos sabem, e não são nessas que registam de todo a maioria das ocorrências relacionadas com violência. E por experiência própria, nós sabemos...
Penso que conclua, porque já vai 10 minutos e 42 segundos.
Muito brevemente.
E depois tem 10 minutos no final para dizer de sua justiça e responder às perguntas dos senhores deputados.
Com certeza, Sr. Presidente. Serei breve. Como estava a dizer, pela nossa experiência, nós sabemos que a utilização dos agentes pirotécnicos, na maioria dos casos, é feita fora do recinto esportivo, em ambiente de festa, e são esses dados que estão a ser penalizados. E atenção, nestes dados não estão aqui crimes, porque se for uma situação em que o agente pirotécnico é utilizado para ofender a propriedade ou a integridade física de alguém, nesses casos é crime, portanto não tem previsão como contraordenação, não cabe à PCVD e, portanto, não está refletido nestes dados. Nós entendemos que deve ser percorrido um caminho que tem que levar, no final, à legalização da utilização de engenhos pirotécnicos com segurança, com controle, com colaboração entre as forças de segurança, os adeptos e os clubes e sociedades esportivas. E, só para concluir, em alguns países muito mais evoluídos culturalmente do que Portugal, Alemanha, França, Suécia, tem sido testado, tem sido estudado soluções, nomeadamente pirotecnia fria ou limitação só a potes de fumo, para que seja possível manter esta tradição cultural, mas fazê-lo em segurança. Fico a dispor os senhores deputados.
Muito obrigada. Vamos agora ouvir os representantes dos grupos parlamentares. Em nome do grupo parlamentar do PSC, tem a palavra o senhor deputado Paulo Cavaleiro. Faça favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Agradecer o trabalho que aqui trouxeram. Penso que isso irá ficar disponível para podermos analisar esse documento que suportou agora a vossa intervenção. Como nós sabemos, este é um tema delicado. A vários níveis. Eu estava nesta casa quando se fez a primeira lei, de 2009, e depois tive a oportunidade, no mandato a seguir, na legislatura seguinte, fazer um acompanhamento através do Grupo de Trabalho de Desporto, de ver vários jogos, várias situações, para avaliar melhor a implementação da lei da altura, porque na altura já tivemos várias críticas, penso que vocês também cá vieram... É uma audição e, portanto, acho que este é um tema que nós evoluímos muito. Ter regras nessas áreas é fundamental, mas, como é óbvio, há processos evolutivos, há coisas que mudam e há questões que podem ser sempre melhoradas e analisadas. E, portanto, algumas das questões que colocaram podem fazer sentido. Eu acho que, da nossa parte, podemos aqui ter uma base de trabalho para podermos voltar a estudar este tema. Esta lei, a nova legislação é relativamente recente, podemos dizer assim. Se calhar pode-nos fazer aqui um trabalho, os dados que temos depois da sua implementação ainda não são, se calhar, suficientes para a gente poder fazer uma análise mais profunda, mas se calhar podemos nos predispor a fazer aqui um acompanhamento mais de perto para podermos ver o que é que possa fazer sentido alterar, se for caso disso. E, portanto, da nossa parte, a nossa disponibilidade para acompanharmos este assunto, como o fizemos no passado, porque temos a noção que desde do Euro 2004, que as coisas mudaram muito, as lógicas, a forma como se organizam as competições e a sua profissionalização cada vez maior em todas as áreas, podemos dizer assim, é um fator que nós devemos acompanhar. Há aqui alguns temas que colocaram, que, como é óbvio, também merecem análise, merecem estudo, merecem aprofundamento, porque algumas decisões serão sempre polémicas, podemos dizer assim, e, portanto, se viemos a fazer alterações. Mas, da nossa parte, a disponibilidade para podermos acompanhar com profundidade este assunto, para podermos depois, no âmbito da Comissão, até produzir algum relatório ou alguma questão que nos permita dar um contributo também para esta discussão e podermos associar-nos aqui a algumas das críticas que fizeram e também do reconhecimento que fizeram algumas mudanças positivas. E, portanto, como eu disse, é um processo evolutivo que temos que acompanhar. Às vezes acontece um ano melhor numa coisa, não quer dizer que um ano a seguir não voltemos a um problema. E nós sabemos que este tipo de eventos esportivos, basta correr um mal, que o assunto já está completamente condicionado, podemos dizer assim. E, portanto, por isso é que eu acho que tem que ser um acompanhamento permanente e próximo, para ver o que é que podemos sempre melhorar, porque o fator desportivo e o desenvolvimento desportivo e as competições são uma coisa muito importante em todas as sociedades, no nosso país também, e, portanto, esta é uma matéria que nós devemos acompanhar de perto e agradecemos mais uma vez a vossa disponibilidade de trazerem cá o assunto, de colocarem o tema na agenda, e compete-nos agora a nós, podemos também fazer um acompanhamento mais de perto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Sousa. Faça favor.
Muito bom dia. Cumprimentar a direção e o Presidente da Assembleia Geral do Diretivo Ultras 21 e dar-lhes as boas-vindas, saudá-los pelo trabalho que aqui nos deixam, pelo pedido desta audiência e por nos trazerem temas que são importantes. E que hoje aqui temos a oportunidade de, em conjunto, refletir e olhar de forma prospectiva para o futuro. Como dizia o deputado Paulo Cavaleiro, parece-nos que esta lei é uma lei recente. Como lei recente, deve de ser a oportunidade de fazer o seu caminho. A avaliação legislativa não se deve fazer em ciclos muito curtos. Deve fazer-se com tempo, com temperança, com ponderação, e parece-nos que ela deve, devemos aguardar algum tempo para que ela possa, como todas, ser melhor avaliada. Parece-nos claro que o atual regime legal trouxe mais segurança e menos violência ao desporto. Os dados hoje que são conhecidos dão-nos essa percepção e dão-nos essa segurança. E a mim, enquanto adepto do futebol e adepto do fenómeno, e até há bem pouco tempo dirigente no contexto associativo no desporto, no futebol, dizer que eu acho que é indiscutível discutirmos estas questões com verdade e com a transparência que ela exige. É indiscutível que hoje estamos muito melhor do que estávamos há alguns anos atrás. O esqueleto normativo permitiu avançar e permitiu diminuir um conjunto de questões, mas é ainda hoje, parece-me claro, que temos que fazer mais para que os recintos desportivos sejam um espaço de respeito, sejam um espaço de segurança, sejam um espaço em que as pessoas possam estar, em particular famílias e crianças. O futebol para mim é um espaço de memória, eu comecei a ir ao futebol muito, muito criança com o meu avô, e hoje, muitas vezes, sempre que vemos eclodir situações de violência, de intolerância, de apelo ao racismo, do apelo à xenofobia, naturalmente que olhamos para isso com preocupação. Esta é uma preocupação que o Partido Socialista tem trabalhado de forma transversal. O PS esteve no lançamento desta lei em 2009, esteve no lançamento também da versão atual, tem sempre trabalhado no reforço desta lei e, até de forma mais abrangente, é importante dizer que também o tem feito fora do contexto do desporto. O Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, 2021-2025, Portugal contra o Racismo, foi um plano lançado pelo último governo e revela de uma forma transversal como estas questões do racismo, da xenofobia, da intolerância, da violência, é algo que nos preocupa e que não tem apenas o cerne no desporto, porque há problemas desta natureza também fora do desporto e também fora do futebol, e é muito importante que isso fique claro, que isto não é um fenómeno exclusivo do futebol. Neste quadro, eu queria assinalar algumas tomadas de posição que tiveram, em particular uma que, com a qual, sem maior ponderação, tenho tendência para concordar. Eu já assisti, enquanto adepto do futebol, a muitas intervenções dos órgãos de polícia, e se assisti a intervenções, a esmagadora maioria delas, ponderadas, atreitas a resolver um conflito latente, também já assisti a intervenções da polícia que eu entendo que foram desmesuradas e que foram excessivas. E entendo também que, por exemplo, um contributo que aqui deixaram, de ser possível a um qualquer adepto saber quem são os agentes que estão a realizar segurança a este tipo de eventos e que possam, em determinado momento, ter um comportamento que não se coadune com atacar o problema da violência, pôr-lhe fim e não ultrapassar os limites da sua intervenção, é um problema sobre o qual devemos refletir, porque qualquer cidadão, esteja num contexto desportivo ou não, tem direito, se entender que uma força policial vai para além daquilo que é a baliza da sua ação, as balizas da sua ação, deve, num Estado de Direito e em sede jurisdicional, poder, naturalmente, fazer valer os seus direitos. Entre outras questões, essa é uma questão sobre a qual, termino já, Sra. Presidente, essa é uma questão sobre a qual nos importa refletir, como outras, mas entendemos coletivamente o Partido Socialista, que a lei é jovem, que a lei é recente e que a devemos deixar percorrer o seu caminho, para mais à frente olharmos para ela e pensarmos de que forma a poderemos afinar e melhorar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor.
Aos Duques e a Curva Norte de Alvalade, e aquilo que nós aqui discutimos é de facto muito importante, mas em primeiro lugar é também importante afirmar o seguinte, que esta lei já sofreu sim várias alterações, é uma lei que inclusive foi alterada na última legislatura, mas que foi inclusive bastante combatida e de uma forma muito focal pelo nosso grupo parlamentar, na altura um grupo composto por 12 deputados, e que sofreu bastantes alterações. No entanto, é importante reforçar que esta lei, como aqui já ficou claro pelas duas intervenções anteriores, é uma lei de chavões. É uma lei que foi feita por quem não conhece a realidade esportiva, é uma lei que foi feita por decreto e por pessoas que apenas estão fechadas em gabinetes, que não conhecem os ambientes que se vivem tanto nos estádios como nos pavilhões desportivos. O maior asset, e é importante definir esse ponto também, não são os dirigentes de todo, não são muitas vezes os próprios atletas, são sim os adeptos. O grande asset do desporto é o adepto, da experiência desportiva é sim o adepto. E portanto, nesse sentido, nós conversámos na última legislatura e vamos novamente voltar a conversar com a própria APDA, como aqui vocês já mencionaram, sobre a necessidade, em primeiro lugar, de criar um quadro legal que defina verdadeiramente o que é um adepto. Situação essa que ainda não está prevista e que deve ser revista o quanto antes. Adeptos não são espectadores, não são meros espectadores, são sim um núcleo central do desporto e devem por isso ser valorizados da mesma forma. Nós, inclusive, e vocês mencionaram ainda há pouco, a questão daquilo que se vê pela Europa. Nós olhamos para a França, para a Alemanha, para a própria Inglaterra e vemos um quadro legal muito mais amplo, muito mais acessível ao próprio adepto. E, portanto, os bons exemplos existem e devem ser replicados. E nós acompanhamos e acreditamos, por esse sentido, que esta lei em análise é uma lei, de facto, fraca, é talvez uma das piores leis na Europa no tocante ao desporto. Esta lei criou também um conflito desnecessário, como aqui já foi falado, entre os adeptos e as próprias forças de segurança. Ou seja, o adepto, muitas vezes restringido nas suas liberdades, naquilo que são as suas intenções, e às vezes em coisas que não têm, de facto, uma preponderância tão grande assim, como o uso de faixas ou o uso de bandeiras, acaba muitas vezes por ser restringido na sua ação e na sua possibilidade de se manifestar. As próprias forças de segurança, muitas vezes desprotegidas de um quadro legal, acabam também e tentam-se naturalmente por defender. E, portanto, acaba-se por criar aqui uma situação totalmente desnecessária do nosso ponto de vista. Como vocês falaram muito bem, as forças de segurança têm sim um papel central, um papel preponderante, uma missão primordial, são o garante da segurança. E os adeptos portugueses, como também foi aqui falado por vocês, não são criminosos. Não faz parte da cultura do adepto português ser violento, muito pelo contrário. E isso é bastante claro. Nós, inclusive, assistimos a episódios dantescos nas últimas semanas de violência, de agressões pelas ruas, episódios esses que não assistimos nos estádios. E isso, para nós, é um indicador muito claro daquele que é o comportamento do adepto português. O nosso partido é, portanto, favorável, obviamente, à liberdade, à possibilidade do adepto se manifestar, sempre, claro, acompanhado do princípio da autorresponsabilidade, como aqui já o afirmamos. Agora, o que esta lei fez foi apenas criar uma discriminação do adepto totalmente desnecessária. E, por isso, eu gostaria de vos deixar duas questões. Em primeiro lugar, perguntar-vos se a atual lei diminui ou não a violência associada ao desporto. Parece-nos que não, mas gostaríamos de confirmar essa mesma questão convosco. E, em segundo lugar, perguntar se as últimas alterações, especialmente aquelas que decorreram na última legislatura, melhoraram a experiência no estádio, no pavilhão, a experiência e também a relação com as forças de segurança. Este tema, ao contrário daquilo que foi falado, não nos parece um tema sensível. Acho que é um tema que tem que ser discutido. É um tema que pode ser resolvido. O mundo sabe, os portugueses também, os adeptos também, que esta lei deve ser alterada e é nesse sentido que estamos aqui e é por isso que vamos trabalhar também. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao grupo e obrigado também à Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar da IEL, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também todos os presentes e começava por um apelo um bocadinho ao contrário, que era, eu gostava que os deputados do PSD estivessem mesmo atentos a esta audiência, no sentido em que na legislatura anterior estas alterações que o Partido Socialista realizou, para mim não tem qualquer sentido, tiveram o voto contra da Iniciativa Liberal, do Chega e do PCP. Só o PS votou a favor, os outros partidos abstiveram-se. E por isso esta legislatura nós precisamos mesmo que o PSD mude de opinião. E por isso até o que eu recomendo a todos os GOs é que pressionem o PSD. E eu dou um exemplo claro de que a pressão pública funciona. O PS criou o cartão do adepto. Não tinha sentido nenhum. A pressão pública resultou numa alteração legislativa em que o Parlamento acabou com o cartão do adepto. E por isso essa pressão pública é preciso fazer e com a maioria atual, o partido que devem chatear, passa a expressão, é o PSD, porque com os votos da Iniciativa Liberal, do Chega e do PCP, só é preciso que o PSD aprovar. E dar uma nota rápida, que também não resisto, e eu tenho muito apreço por si, mas disse uma coisa que foi um evento que corra mal, condiciona logo o assunto. Eu não digo que não condiciona o assunto, condiciona a discussão, mas uma lei não pode ser feita, ou não pode ser alterada, porque há um evento que corre mal. Nós devemos estar acima disso, né? Ainda há pouco tempo, há umas semanas, morreu uma pessoa numa largada de touros e parece que esta semana não votou a favor de limitações às largadas ou às touradas, pelo contrário, votou contra isso tudo. E bem, pode condicionar a discussão, não acho, isto tem um racional, não acho que uma lei deve ser feita com base num evento. E as alterações anteriores apareceram porque aconteceu um acontecimento trágico, é verdade, e o Governo decidiu, temos de fazer alguma coisa para a pressão pública, cá vai uma lei nova cheia de alterações. A agravar a isso, o Governo reuniu com os órgãos, digamos, institucionais, com as federações, com as associações, clubes, zero, porque eu reuni com os clubes quase todos, os clubes todos disseram zero, GOAS, não pude reunir com todos, reuni com muitos, zero, associações como a PDA, zero, por isso o Governo não reuniu com nada disso. O Partido Socialista num projeto que tem... É que eu não teria, nem em meia hora, não conseguiria criticar tudo o que lá está. Vou ao primeiro assunto. As zonas continuam. Isso é um erro gravíssimo, é uma discriminação, é um erro comercial também, temos zonas vazias. Há limitações de adereços que eu diria que é uma vergonha nós irmos a qualquer estádio europeu e os adeptos poderem usar adereços que quiserem, poderem ter faixas, poderem ter bandeiras, e em Portugal não se pode levar uma coisa maior do que este tamanho para o estádio, porque é quase crime. Temos populismo penal à séria. Populismo penal à séria. Uma pessoa que, vamos dizer, é porque a lei é feita depois a pensar só nos clubes grandes. Vamos imaginar, há um gol e há um adepto que entra no estádio. Eu queria-vos dar esta nota, que não sei se vocês estão a par, que a pena que está consagrada na lei é igual ao aliciamento sexual de menores. Se não estou em erro. Outra questão muito importante para se ver o quão contraproducente é: criminaliza-se o apoio a adeptos não organizados. Mais uma vez, era preciso definir na lei o que é um adepto, não está feito, e mesmo o que é um grupo, mas passamos essa parte à frente. Um clube que, vamos imaginar, queira organizar um autocarro de Viena do Castelo para Lisboa, tem adeptos em Viena do Castelo, quer organizar um autocarro, paga esse autocarro. Passou a ser crime. Passou a ser crime. Mas como é que isto tem alguma lógica? Como é que tem alguma lógica se é muito mais seguro, como é óbvio, nós sabemos, os adeptos virem de autocarro do que estarem a trazer dezenas de carros? E o facto, e mais uma vez, que isto é um princípio básico, é, há boas intenções, mas depois, como não se conhece o fenómeno e se legisla à pressa, há resultados contrários às intenções. O facto das zonas estarem vazias é exatamente isso. Eu agora vou dar o exemplo do diretivo, vocês que não vão gostar muito, mas é verdade o que eu vou dizer. Antes, por exemplo, no caso do Sporting, que é o que está aqui hoje em causa, todas as claques estavam na mesma bancada. Isso, em termos de segurança, é muito mais fácil para gerir do que aquilo que acontece hoje, que é termos vários grupos espalhados pelo estádio. Por isso, a consequência da alteração legislativa é que hoje é muito mais difícil para a polícia e para os operadores de segurança controlar, no sentido de manter a segurança do estádio, porque há grupos espalhados pelo estádio. Por isso, o resultado foi exatamente o oposto àquilo que o Partido Socialista queria. Queria ainda dar mais duas notas rápidas. A primeira é sobre o registro em si, agora não me queria focar muito nisso, mas só o facto de discriminar entre apoio e não apoio os grupos já constitui, a meu ver, uma violação ao direito de liberdade de associação. E depois podemos até discutir a existência do registro em si, que se calhar já nem tem muita utilidade com estas alterações legislativas todas que foram feitas, se calhar o registro já nem vale a pena. Depois dar uma nota aos clubes, vou terminar muito rapidamente, Sr. Presidente, em relação aos clubes. Os clubes, na lei, não está aqui hoje nenhum clube, mas também merecem ter alguma defesa, são como os pais dos adeptos. Qualquer coisa que o adepto faz é culpa do clube. Como se o clube fosse responsável por 50 mil pessoas dentro de um estádio. O adepto diz isto, o clube paga multa. O três adeptos têm uma faixa, o clube paga multa. Fora do estádio, recinto que não é do clube, o clube é responsável, se não cumprir as normas, paga multa. Os clubes não são pais dos adeptos, não conseguem garantir e assegurar que 50 mil pessoas se portam muito bem como o PS colocou na lei. E uma última nota. A maioria dos estádios europeus, ainda este ano eu estive em Itália, Dinamarca, Holanda, em todos eles pude consumir álcool sem problema. Se forem a um estádio português, o único sítio onde podem consumir álcool é ali na bancada, no camarote ao pé do governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Mas eu não sei porquê, se é, Sr. Presidente, vou terminar muito rapidamente.
Sr. Deputado, já tem um minuto a mais.
Na lei há duas classes diferentes. Nós temos alguma coisa...
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Quando uma bancada de baixo tem algum problema cognitivo, quando isso em termos comerciais e de segurança diz a própria polícia...
Sr. Deputado, desculpa.
É muito mais rápido.
Não é mais rápido. Já tem um minuto e 12 segundos a mais. Desculpa, tenho de fazer a sua intervenção de acordo com o tempo disponível. Portanto, ouvimos os representantes dos grupos parlamentares. Tenho agora a palavra novamente. Presumo que o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral que vai usar novamente a palavra. Sr. Deputada Joana Mortágua, peço desculpa, não tinha aqui a indicação de que ia usar a palavra. Faça favor, então, em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Eu não vou estender muito. As alterações à lei são muito recentes. E elas são bem intencionadas. As alterações à lei têm como objetivo manter no estádio ambientes familiares, ambientes respeitadores dos princípios democráticos, respeitadores até dos direitos humanos, e tentar afastar comportamentos dos estádios que são comportamentos que são censuráveis, quer na sociedade, quer dentro dos estádios. Eu acho que quem gosta de futebol aprecia esses princípios. Ao contrário, o deputado Chega não é só o Chega que já esteve num estádio, nem só o Chega que vai à bola. Em todas as bancadas há pessoas que gostam de futebol, que frequentam estádios. Acho que manter este manicaísmo de que quem gosta de futebol e vai ao estádio é a favor desta lei, quem não gosta de futebol e não vai ao estádio, ao contrário, quem gosta de futebol é contra esta lei e quem não gosta é a favor, não faz sentido nenhum. Mas a lei tem que ser avaliada, como é normal. Eu também vi e tenho visto intervenções policiais dentro dos estádios que me chocam. Portanto, vocês mencionaram isso e acho que têm razão. Lá está, eu também não quero ver dentro do estádio aquilo que não quero ver fora do estádio. Forças policiais não identificadas, com comportamentos violentos junto dos adeptos, etc. E, portanto, teremos atenção às vossas propostas. Há muitas em relação às quais, por exemplo, a pirotecnia, nós apoiámos a lei que existe, achamos que ela é perigosa, mas teremos atenção às vossas propostas e veremos numa futura avaliação da lei o que é que pode ser melhorado. Não estaremos todos de acordo, mas pelo menos confrontar a lei com a realidade, acho que isso vale a pena. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, então, tem a palavra o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, João Tiago Rolo Maurício Marques. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, obviamente, agradecer o contributo de todos os senhores deputados, todos os grupos parlamentares, agradecer as questões que nos colocaram e as observações que fizeram. Eu vou tentar seguir aqui por ordem cronológica, por uma questão também de gestão de tempo. E primeiro começando pelo grupo parlamentar do PSD, a quem obviamente tem que agradecer o facto de mostrarem a disponibilidade e a abertura para reverem e revisitarem esta temática, que para nós que estamos todos os dias, inclusive nós, cidadãos que estamos todos os dias ou todas as semanas a frequentar recintos esportivos, é uma temática que preocupa, e aquilo que nós temos vindo a sentir ao longo do tempo é uma repressão que vem por via legislativa, portanto não vem da experiência, muitas vezes nem com questões de força de segurança, vem por via legislativa em primeiro lugar, e que desmotiva as pessoas a irem aos recintos esportivos, a participarem da festa, porque sentem que não têm liberdade sequer para o fazer. E, portanto, obviamente que isto é aqui um conjunto de temáticas que têm que ser abordadas, a lei é extensa, a lei hoje em dia, com as várias revisões que teve, é complexa, e, portanto, tem que ser analisada também à base e à luz dessa complexidade que deve merecer depois a sua devida análise em cada medida concreta. Da nossa parte, obviamente, toda e total disponibilidade para contribuir como pudermos. Já o fizemos, nomeadamente, em 2019, com várias medidas concretas e até com redação concreta de alguns artigos para poderem ser alterados na legislação na altura em vigor. E, portanto, agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade para o efeito. Relativamente ao grupo parlamentar do Partido Socialista, obviamente também agradecer os contributos e realmente relativamente às questões que foram colocadas, algumas observações, também aqui fazer muito brevemente uma ou duas observações. E aqui também, se calhar, eu vou aproveitar, apesar da ordem cronológica, aproveitar que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda também o referiu, portanto eu vou fazer aqui um 2 em 1, se me permite, quanto a isto. É verdade que a última alteração é recente, nós estamos a falar aqui de um ano e 3 meses, sensivelmente, de aplicabilidade. Mas também é verdade que desde 2019 até agora, se não falham as contas, foram 3 as alterações legislativas realizadas. E, portanto, as outras anteriores também não tiveram tempo de maturidade legislativa para se analisar na prática os resultados, mas mesmo assim mereceram uma revisitação e uma alteração, e sempre num caminho de aumento do regime sancionatório e o aumento das medidas que nós consideramos que são repressivas e castradoras das liberdades dos cidadãos enquanto adeptos de futebol ou de qualquer tipo de modalidade. E, portanto, eu percebo o argumento, mas eu gostaria de desmontar este argumento dizendo que não pode ser por essa razão que, se as coisas estão mal feitas e que não estão a ter um resultado prático positivo, não devem revisitar e não devem ser reanalisadas. E, obviamente, se nós olharmos para a última alteração, como disse, ela foi positiva. No essencial, ela revogou uma medida que nunca devia ter nascido, que era o cartão do adepto. Esqueceu-se foi do resto, das zonas que continuaram a existir, e o cartão só servia para aceder a essas zonas. Portanto, resolveu parcialmente o problema, mas não foi ao núcleo do problema. Relativamente à questão que também foi colocada, obviamente todos nós queremos segurança nos recintos esportivos, todos nós frequentamos estes recintos esportivos. Ninguém quer estar numa situação de insegurança, seja provocada por outros adeptos, seja provocada por forças de segurança ou outro qualquer interveniente do desporto e da modalidade em particular. Agora, aquilo que nós temos verificado é que é quase inexistente casos de violência dentro de recintos esportivos, pelo menos daqueles de competições profissionais que têm maior mediatismo. Se nós formos olhar para aquilo que se passa em modalidades amadoras ou até em escalões de formação, aí sim existem imensos casos, todas as semanas, de violência entre encarregados de educação, avisar os árbitros e alguns até dos jovens praticantes e do staff técnico, isso acontece semana após semana. Aí sim podemos ter um problema de violência que está descontrolada, mas aí é uma questão também de falta de policiamento. Nós sabemos que existe nesse tipo de situações, não é obrigatório, nem as sociedades desportivas, nomeadamente as agremiações e associações, têm capacidade financeira para o garantir. Mas aí sim nós concordamos com um problema, não naquilo que a lei que está em vigor visa, que é essencialmente das competições profissionais, nomeadamente sabendo que são profissionais só de futebol em Portugal. E nós entendemos que o quadro normativo que existe e que tem vindo a ser aumentado, ele já é eficaz, ele falta é ser aplicado convenientemente. Não precisamos estar sempre a aumentar nessa busca incessante, que depois não temos um resultado positivo. Aquilo que temos da parte dos adeptos é essa sensação de pressão excessiva sobre os mesmos, de castração de liberdades, e isso nunca teve na história da humanidade nenhum tipo de resultado positivo, e nós acabamos por sublinhar essa situação. Obviamente também os contributos que deram, e até a título pessoal, para nós é importante contar a questão das intervenções excessivas das forças de segurança, porque elas são uma realidade, tem-se muito pudor em falar disto, nós nunca o tivemos. Volto a dizer, respeitamos todos os membros de forças de segurança, mas sabemos que em casos em pontuais individuais, isto acontece de forma muito reiterada nos recintos esportivos ou fora dos recintos esportivos, nas imediações dos mesmos. Portanto, é algo que deve ser abordado e volto a dizer, as forças de segurança são as primeiras, certamente, a terem todo o interesse em que isto não aconteça. É a sua imagem, é a sua reputação e é a sua missão que estão aqui em causa. Passando aqui, se me permitem, às questões que foram colocadas pelo Grupo Parlamentar do Chega, e somente às duas questões que foram diretamente colocadas. Se nós entendemos que o regime legal em vigor contribuiu para diminuir a violência no desporto, nós entendemos que não. Agora, aquilo que nós também entendemos e aquilo que nós podemos dar de contributo da realidade é que tem toda esta repressão sobre os adeptos dentro do estádio tem levado uma franja de adeptos a procurarem outras soluções fora dos grupos organizados de adeptos, normalmente em subculturas casual, por exemplo, das quais nós nunca obtivemos uma boa notícia ou algo de positivo. Aquilo que temos neste momento é um foco, quando existe violência, nesses grupos. E a legislação em vigor acabou por afastar muitos adeptos que se identificavam com os goas para procurarem outro tipo de subculturas onde não existe tanto controle, onde não existe tanta limitação daquilo que podem fazer ou como podem agir. Portanto, isso é algo que nós tentamos, na realidade, está identificado também pelas forças de segurança, está identificado, inclusive, nos diversos ravidos por parte da PCVD, e sim, pode ser um problema que tem que ser abordado, mas é um problema das forças de segurança e da aplicação do regime legal em vigor. Não é um problema dos direitos e deveres dos adeptos, porque estamos a reprimir uma franja de grande de adeptos de nacionalidade, por depois temos que punir 1 ou 2% dos mesmos, parece-nos a nós sem qualquer tipo de razoabilidade. A segunda questão foi colocada. Se nós sentimos que as últimas alterações melhoraram a nossa relação com as forças de segurança e a experiência dentro do próprio Estado. E aí também temos que chegar à mesma conclusão que não. Todas as alterações relativas que têm estado a ser realizadas nesta legislação não têm contribuído para isso, pelo contrário. Volto a dizer, existe um aumento, claro, de tensão que não deveria existir de todo, muitas vezes entre adeptos e forças de segurança, e que às vezes são causadas por coisas simples, e eu vou dar um exemplo muito prático e muito rápido. Neste momento, na legislação que está em vigor, se um adepto levar para dentro de um recinto esportivo uma bandeira, como foi dado aqui o exemplo, a uma faixa maior do que 1 metro por 1 metro, está sujeito não só a ser identificado e abordado pelas forças de segurança, mas a ser expulso do recinto esportivo e ver ser aplicado um processo de contornação que, a nível de coima, começa em 1.000 euros e pode ir até 10.000 euros, e que, a nível de interdição, se não me falha a memória, pode ir até 3 anos de interdição de acesso a um recinto esportivo. Ora, isto não é razoável de todo, eu acho que ninguém pode concordar que isto seja razoável, mas os casos que nos chegam, e até vou falar a título pessoal e a profissional, nos chegam muitos casos destes, é escandaloso que a maior parte das situações que existem de processos de contornação sejam por situações destas, ou por utilização de pirotecnia, ou não se praticou qualquer dano a ninguém ou nenhuma propriedade. E, portanto, são estas situações que nos chegam, são estas situações que nós vemos na realidade, e são estas situações que nós entendemos que têm que ser combatidas via legislativa. E depois, sim, vai haver tempo para uma maturidade prática dessas medidas. Pegar aqui, só para também terminar, relativamente ao exemplo que foi dado, e que é muito positivo, e é um bocadinho uma hipocrisia típica, se me permitem, do português, que é que nós olhamos para o estrangeiro e elogiamos. Olhamos, inclusivamente, quando são os adeptos portugueses a irem ao estrangeiro, e nós elogiamos. E lá, sim, nós, enquanto Goas, vamos ao estrangeiro e temos direito, em qualquer recinto esportivo no estrangeiro, levar a identificação da faixa com o nome do nosso grupo, as bandeiras identificativas do nosso grupo ou do clube a qual apoiamos, cascóis, estandartes, sem qualquer tipo de limitação. E atenção, estamos a falar, em muitos dos casos, de marcas que estão registadas no INPI, portanto, claramente, notoriamente, em nenhuma delas, em nenhum dos símbolos, em nenhuma das designações, estão lá, se há qualquer tipo de incentivo à violência, ao racismo, à xenofobia, ou qualquer tipo de intolerância no fenómeno desportivo. Portanto, lá fora, no estrangeiro, damos belos espetáculos que são elogiados e que fazem capas de jornais muitas vezes, mas depois chegamos a Portugal, os mesmos adeptos portugueses, no seu próprio país, não o podem fazer. Portanto, obviamente que nós entendemos que isso merece uma reflexão. Vou aproveitar o tempo que se me é permitido, só para dar, e foi falado aqui no exemplo do Sporting Clube Portugal. E é uma factualidade, a criação destas zonas levou a um constrangimento dos diversos grupos que estavam concentrados numa bancada. Essa bancada, metade dela ficou despida porque a zona não era utilizada e os tantos adeptos foram compactados, o que levou à criação de tensões entre os mesmos. E isso levou a uma opção que foi dada pelo nosso GOAT de mudar de bancada. E é verdade que neste momento existem vários grupos espalhados por diversas bancadas dos estádios de Alvalade, como existem noutros estádios portugueses, e isso é mau para aquilo que deve ser a segurança e o controle pelas forças de segurança, e isto é assumido pelas mesmas. Os últimos segundos, só por mais uma vez agradecer o convite que nos foi dirigido, agradecer todos os contributos e dizer que nós ficamos, como sempre, ao dispor de qualquer grupo parlamentar. Esta associação é a partidária, o que nos interessa é que exista um movimento legislativo que mude as coisas para melhor. E às vezes é preferível dar um passo atrás para se darem depois dois em frente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audiência. Resta-me agradecer a vossa presença e os contributos que também deram para este debate e desejar-lhes também felicidades para o vosso trabalho. Muito obrigada. Obrigado.